Sejam bem-vindos a mais um podcast, dessa vez Lucas aqui, só pra avisar que agora vocês vão ouvir a parte 2 do programa sobre alguns dos nossos animes favoritos, e eu espero que vocês gostem.
Então, eu não sei se vocês assistiram esse ou não, eu assisti só a primeira temporada, mas eu gosto muito desse anime, que é o Sword Art Online.
Eu não curti muito, não. Me chama a atenção a temática, né, obviamente. Não, sei lá, não me caiu muito. Até acho que é porque também tem essa parada meio do romancezinho e tal. Eu não curti tanto, a história também não me cativou, mas a temática eu gosto.
Tem romance, mas pra mim esse é um dos poucos romances de anime que funcionou de alguma forma.
Eu não cheguei a acompanhar tanto assim.
Mas eu, tipo, e eu também, tem outros animes desses de jogos e tais, e tal de...
É meio que um Ready Player One, né?
É, bem isso. Mas daí, no caso, tipo, eles vão jogar um jogo de realidade virtual, eles colocam um capacete, e daí no primeiro dia do jogo lá, eles descobrem que, tipo, eles ficaram presos no jogo, e o criador fez, tipo, uma armadilha, pra eles terem que chegar na fase final e tal. E daí o anime, tipo, a maior parte, e a parte que eu gosto também, é uma parte da primeira temporada que é essa, que é, tipo, eles vivendo, tipo, anos dentro do jogo, só evoluindo pra tentar sair do jogo. Porque, enfim, não tem outra forma disso aí. E, cara, eu acho muito legal como história esse jogo, sabe? Esse jogo, esse anime.
Eu assisti esse primeiro. E mais uma coisa que eu não gosto nele é porque dentro do gênero dele ele tem harem. Que daí, tipo, vai ter um monte de mulher e ele vai poder, se ele quisesse, né? Poderia ter um relacionamento com qualquer uma delas. Isso me incomoda um pouco.
Qual que é o nome mesmo do anime?
Sword Art Online.
Eu vi a primeira temporada inteira, porque eu queria saber como ia terminar. Porque eu tava com um saco cheio, mas pro final. E eu gostei do final e eu queria ver como foi a segunda temporada. A segunda temporada eu vi 3-4 episódios e não me aguentei, porque ficou um saco. Horrível, chato e muito repetitivo também. Nossa, meu senhor.
É, eu não continuei vendo porque eu já achei bom o final e é isso. Na real, eu nem gosto da primeira temporada inteira. Eu gosto, tipo, só da parte... É porque, tipo assim, durante... A primeira temporada eles mudam de jogo também. É quando muda de jogo, eu já não gosto do outro jogo. Eu gosto, tipo, da primeira metade da primeira temporada. Pra mim tá perfeito.
É, pra quem não sabe, o Alvarez, né, ele sempre gosta de uma coisa incompleta. E se ele não gosta, ele providencia.
É muito difícil fazer algo perfeito, gente. Nem todo mundo é o Stephen King, né?
Meu Deus.
Não, Stephen King também não é perfeito.
Se bem que Red Player One é muito bom. Enfim, Sword Art Online me lembra muito um anime que chama Butum. Eu não lembro muito bem como é que... É Butum.
Ah, Butum.
B...
Curioso caso aí, Butum.
B-T-O-O-O-M, né? Butum. Me lembra bastante. Que é um cara que é o melhor jogador de um jogo lá que se chama Butum lá. E ele acorda um dia no meio de uma ilha e ele tá vivendo esse jogo, tá ligado? Então, se ele morrer, ele morre de verdade. Daí, Sword Art Online me lembra um pouco esse anime.
Cara, pior que esse anime eu não gosto justamente pelo lance do gore e do psicopata também. Porque tem aquelas coisas de criança que tem sede de sangue e quer matar e...
É verdade, verdade.
E logo no primeiro episódio tem umas coisas bizarras de abuso sexual e eu fico... Ai, não.
Mas eu não cheguei a assistir muito não, acho que eu nem cheguei a terminar esse anime.
E eu falou o cara que gosta de Stephen King ainda.
É, eu gosto, ué.
Pois é.
É porque ele não vê, é diferente.
Exatamente.
É verdade.
Ele pula as páginas, saca?
Daí a diferença.
Eu não pulo nada.
Ele fecha o olho na hora que tá lendo, né?
É, uma coisa é fazer gratuitamente e como clichê do gênero. Outra coisa é fazer de uma forma perfeita.
É fazer gratuitamente, mas vender bem, né?
Não, de uma forma bem feita.
Tá certo. Tá, eu vou falar o meu. Posso agora?
Pode, a gente já sabe.
Opa. obrigado, Gustavo. Tem dois, né? Qual que eu falo agora? Eu vou falar do Death Note.
Uau!
Uau, você não achava que eu iria falar esse nome? O que é o que, pra mim, cara, é um final, o melhor final de anime, tipo, da história, tá ligado? Eu só vi 3 anime, mas enfim.
É os 3 que tá comentando.
É o melhor dos meus 3, vou fazer um top 3, é todos que eu assisti.
E outro que eu nem comentei, eu nem vi a segunda temporada ainda, enfim, nem vi o final. Mas esse Death Note é muito bom, cara, o final é muito justo com o personagem. Que nós não vamos falar o que que é, né, porque tu vai assistir, mas é, cara, muito bom, muito recomendável.
É, se você tava torcendo pra ele, não é muito justo não, né?
Não, mas... Tu tava torcendo pra ele? Eu não tava.
Eu não tinha quem torcer não, cara. Eu tava, tipo, em cima do muro, tá ligado? Tava vendo, tá interessante, nossa, tá legal, né?
Sim, exatamente. Tu fica em cima do muro, né, e assistindo os dois brigando, né? Tipo, é interessante esse lugar pra tu ver, sabe? Não ficar em cima do muro, literalmente, claro, né? Tu não vai ficar em cima do muro pra tu assistir o mangá ou assistir né, o anime.
Assistir o mangá?
É, assistir o mangá também. É só tu colocar ela na tela e ficar passando. E passando automático no PowerPoint ali, tu assiste. Tu não clicar ali, tu não tá lendo, tu tá assistindo. O que vocês me deixam falar, cara? Por que que eu participo desse podcast? Eu ainda não sei, cara. Enfim, o Death Note é muito bom. E o final é muito bom. E as adaptações, meu Deus do céu, não vamos falar.
Tudo é muito bom, né, do anime Death Note, cara.
Sim.
Cara, eu lembro que eu gostava muito do L, porque ele era bem excêntrico. Eu gostei muito dele por conta disso. Enquanto o Light eu gostava porque eu sentia realmente que ele era inteligente. Aí eu queria sempre saber o que era a próxima coisa que ele ia fazer. Nossa, que saudade de assistir.
A minha teoria é que o L se chamava L de Light. Os dois eram a mesma personagem.
Uau. O nome dele é Ryuzaki.
Eu lembro que eu assisti no TV Play quando a gente começou. Quando a gente se mudou pra Joinville e pegou uma parte extra da TV a cabo. Porque é um canal que não é muito conhecido, mas que agora não tanto, mas na época tinha muita programação de anime.
Eu também lembro disso, Luiz.
E eu assisti tudo por lá certinho. Nossa, era muito bom. Saudade dessa época. Eu jantava Death Note.
Jantava o Death Note na porrada.
Mas é o que passava. Teve dois horários. Tinha um que era 7h30. Na época eu conseguia. Aí depois eu comecei a fazer boxe. E aí a programação também mudou. Foi pra mais tarde. Aí era pelas 9h30, uma coisa assim. Então eu consegui manter isso na minha vida. Foi muito legal.
É, só complementando, eu falei Ryuzaki, depois eu fiquei remoendo na minha mente, não é Ryuzaki não, tá, gente? Vocês me perdoem.
Eu sabia que não era, cara, eu fiquei em silêncio, né?
Você não falou, porra, eu falei Ryuzaki, só que eu tava pensando em outra pessoa, outro personagem.
Eu não sabia quem era, Gustavo, não, só tô brincando.
O nome dele é Lauliet.
Faz sentido, né, começar com L.
Não, mas ele é vacilo, ele podia dar outra letra, justamente pra não dar nem chance.
A distrair o inimigo.
Jorge.
É uma série muito boa, eu vou. Já que eu não tô falando quase nada nesse podcast, e eu sou um cara que gosta de falar, deixa eu dar uma breve sinopse do Death Note pra quem? Pra quem aí tá escutando o nosso querido podcast e não sabe o que é, né? Death Note, que porra é essa? Explica, caralho, né? Como que eu vou ter interesse em assistir alguma coisa que eu não sei o que é, né? Então eu vou explicar com o maior carinho possível que eu tenho do âmago do meu coração aqui. Death Note é um cara, é um estudante, tem mais ou menos uns 20 anos, 18, 20 anos, 21, 22, não sei. Não, não diz a idade, cara, não tem como saber.
Cara, ele é o Death Note.
Não, isso, tô falando.
Death Note é um estudante. Death Note é um estudante.
Deixa eu terminar, né?
Então Light
deixa
eu desenvolver Yagami. Meu pensamento, okay?
Dragon Ball Z é um cara que ele luta.
É um estudante.
Deixa eu terminar, gente. Vocês estão interrompendo aqui um raciocínio aqui que é desenvolvido por.
Ele tem 17 anos.
Meu caralho. Eu não quero mais falar.
Você nem precisa. Faz pouco tempo que saiu a versão Netflix. Todo mundo sabe o que é agora, por conta da versão Netflix.
Vocês vêm com informação aí, tipo, informação exata, cara. Qual é a graça de viver assim? Sabendo exatamente o que se procede na sua frente. Ah, daí não dá.
É, claro que dá as tuas desinformações aí.
Então, Death Note é um cara que ele recebe... Cai um caderno do céu, pá. Que o caderno do céu, no caso, é de um monstro lá, enfim. Cai um caderno do céu, é isso que a gente precisa saber. Cai um caderno do céu e ele pega esse caderno. Daí, por algum motivo, ele escreve um nome nesse caderno, que eu não lembro qual que é o motivo, mas ele escreve um nome nesse caderno. E depois ele vai ver no noticiário que o nome que ele escreveu, a pessoa portadora desse nome, morreu, faleceu, está...
Não, ele tava num mercadinho.
Ah, mas daí tu fica me corrigindo, daí não dá certo, né, Gustavo?
Ele tava no mercadinho, daí ele viu uns assaltantes assaltando, abusando de uma mulher. Aí ele foi lá e escreveu o nome desse cara.
Ah, mas daí tu traz a informação. Aí a informação não é entretenimento, né? A informação não traz prosperidade pra humanidade.
É que assim, no caderno tá escrito as regras do próprio caderno, né? Então, tipo, não é tão difícil. Ele só quis testar, né?
As regras que tá escrito no caderno não importa. Importa que ele escreveu um nome aleatório ali e alguém morreu.
Importa, gente. Importa que ele é o Death Note.
Ele é o Death Note, ele escreveu no caderno o nome de alguém e alguém morreu, cara. E esse alguém foi um bandido. E ele pensou, porra, se eu matei um bandido, eu vou matar mais bandido. Entendeu? Essa é a lógica do negócio. Mas ele não pode matar bandido, porque bandidos são pessoas também, entendeu? Então chegou o L, que é um cara lá que senta com o pé na cadeira. Esse é o L. E por que chegou? Por que foi introduzido o L na história? Foi introduzido o L na história pra não ficar só o Death Note contando a história dos bandidos, entendeu? Então essa é a pegada do negócio.
Então se você não conhece...
Essa é a história.
Ainda continua não conhecendo, né? Porque o Clark não explicou nada direito.
Ah, mas daí vocês não me ajudam, né?
É um anime muito de quebra-cabeça, né, gente? Então...
Megamente brigando entre si.
É sempre tipo um cara, sempre um passo à frente, né? Tem essa guerra psicológica, não, essa guerra de inteligência, né? Entre duas pessoas muito inteligentes.
Se você gosta disso, tá muito bom.
Quase todos os animes que a gente falou aqui em algum momento viram uma guerra psicológica, que é os caras se encarando e pensando.
Pode ser que tenha, cara, mas nenhum é focado nisso, tá ligado?
Ah, sim. E sempre tem uma encaração e um gritando o nome do outro, né?
Sim, sim. Mas isso é o clássico.
É, isso é um clichê do anime, né? Tem que ter, né? Se não tiver, não é anime, né?
É verdade.
Daí já é Jouji. Não sei como é o nome daquele negócio que a Luísa falou.
Jouji.
Eu vou falar de um que eu acho que alguém de vocês pode conhecer. Se não conhecerem, assim, melhor coisa pra quarentena. Que é Noragami.
Já ouvi falar, mas eu não sei o que é.
Ah, mas não gosto muito não, Luísa.
Não, nossa, eu adoro. Todos os dados que eu sempre trago, né? Ele é 2014, tá um pouquinho bem. Mas é a primeira temporada, a segunda temporada de 2016. Tudo feito pelo Studio Bones, que é maravilhoso, só faz coisa boa. Ele é gênero de ação, fantasia, sobrenatural, shonen e bastante de comédia. A primeira temporada tem 12 episódios com 2 OVAs e a segunda tem 3 episódios com 2 OVAs. E, ai, cara, eu adoro o hiato. Eu lembro que eu conheci esse anime porque eu vi no Instagram alguém fazendo uma arte, eu achei o personagem bonito e fui procurar o que que era. Foi essa maneira que eu consegui achar o anime.
Acho que é assim que muitas pessoas costumam ver um anime, né?
O Yato, ele é um deus, só que ele é desconhecido. Ele se diz deus da fortuna, mas ele em si, ele não tem nenhum seguidor, ele não tem templo, ele não tem nada. No primeiro episódio, ele já perde a sua regalia, que é a arma que os deuses têm pra fazer as coisas que as pessoas pedem. E o Yato, ele cobra 5 ienes, que é, tipo, porra nenhuma, pra qualquer desejo da pessoa.
Nossa, cobra nada, né? 5 ienes é mais, basicamente 5 centavos de dólares.
Sim, é muito pouco.
Porque a conversão direta, basicamente, pra quem não sabe, é 100 ienes é um dólar. Resumidamente, muito, assim, só... arredondando.
E o Yato, ele tá no meio de uma ponte, a Hiyori, que é a segunda protagonista, ela salva o Yato de ser atropelado, e com isso ela perde o próprio corpo. E nisso, ela não pode mais ficar longe do Yato. Então, ele tem que ajudar ela a pegar o próprio corpo, e ele precisa de uma nova arma pra poder fazer as coisas que são necessárias. E aí você vai, tipo, seguir junto com esses dois, e mais o esse que vai chegar depois. E assim, cara, eu adoro esse anime. Eu acho todos os personagens muito cativantes. E assim, a primeira temporada pra mim é muito boa, mas a segunda fechou de um jeito tão bonitinho. E assim, ai, eu adoro. A plaquinha dele de tempo, ai, tão bonito. Ai, tá dando vontade de chorar.
Não pode chorar, Luísa, não tem cachorro.
Desculpem, eu não conheço esse anime, mas eu pesquisei aqui e parece interessante. Mas o que que tem de sobrenatural dele?
Sobrenatural porque são os deuses, né, e as armas... As regalias, elas são sempre pessoas que morreram de maneira muito brutal. Foram assassinadas, mulheres foram estupradas. E quando um deus, quando essas regalias aceitam ser parte desse deus, né, trabalhar com esse deus, eles viram uma arma. Ai, cara, é muito bom. Eu já assisti várias vezes. E assim, pra mim, todos os personagens são muito cativantes, são muito bonitos.
São muito bonitos.
E assim, a animação, como é Studio Bones, não tem nada de falar. Assim, é o melhor estúdio. Se você for procurar, né? Sempre faz coisas maravilhosas, assim, você poderia dizer tranquilamente seu ano passado. Porque é muito bonito e as lutas são muito boas. Eu gosto muito das lutas também.
Gosto de lutas.
Pois é, eis a questão. Existe anime que não tem luta?
Existe.
Tem.
Eu falei dois já.
Eu acho que Death Note não tem, né?
Talvez tenha uma perseguiçãozinha e tenha uma luta e alguém soque alguém.
E o Yu-Gi-Oh! Também não tem luta.
É, Yu-Gi-Oh! Não tem luta.
Ah, mas a luta do Yu-Gi-Oh! É joga a carta do dragão com o olho azul.
Então, isso não é luta, porra.
Isso é luta, ué.
De porradaria.
Procura luta no dicionário, rapaz. Não procura não, porque talvez não seja.
Nota a luta, ato de lutar. Tem um tipo de personagem que é muito meio clichê, por conta que já é da cultura japonesa, que são homens, raposa, que tem cabelo comprido e branco ou prateado.
Inuyasha.
Não, não é isso que eu vou falar. Porque ele é muito conhecido já. Então eu não queria trazer coisa que todo mundo já conhece. Eu ia falar de Kami-sama, Hajime Mashita, porque eu adoro as músicas e o traço do desenho é muito delicado, é uma coisa, tipo, um estilo muito único. Só que eu não vou trazer porque eu ia trazer só mais um shoujo. Então eu trouxe um de comédia, que eu adoro, que é o Gugure Kokuri-san. A música de abertura é muito bom. Eu não consigo falar isso sem querer cantar. Cara, a música é muito animadinha e, assim, é tudo muito bonitinho. E o estilo, ele lembra um pouco... Tem todos os personagens, tem, tipo, uma versão meio Funko, meio Budioki, sabe? Que é muito bonitinha.
Não, não sei. Eu não faço ideia que tu tá falando, Luiz. Parece que tu tá falando japonês pra mim. Meu chibi, o que que eu tô fazendo aqui, gente?
É chibi, eu entendo.
Sabe os bonecos, os Funko, cabeçudo, com corpinho pequeno?
Eu consigo imaginar alguém com cabeça grande e corpo pequeno, mas...
Sabe o que é Funko?
Não, não sei, cara. Eu sei o que é fungo. Se tu deixa o teu livro numa idade e começa a criar fungo ali.
É, pega o Naruto e transforma ele em um desenho bonitinho, assim, com ele cabecinha grande, ele corpinho pequenininho, mais fofinho. Isso aí é um chibi.
E ele é de gênero principalmente comédia. Ele tem sobrenatural por conta do Kokuri-san. E ele também é um slice of life, um pedaço da vida. São só 12 EPs. E, assim... A gente tem a Corrina, e ela é uma garotinha de 8, 9 anos, que ela mora sozinha. E pra fazer uma amizade, ela invoca o Kokuri-sama.
Invoca o Kokuri-sama. Kokuri-sama, invoco!
Mas é, ela literalmente invoca ele, porque ele é um fantasma.
Daí pega um papel higiênico no baixo do braço e sai.
Meu Deus, o Clark tá cada vez pior, hein?
É, eu faço com o material que eu tenho.
O Kokuri-sama, ele é um fantasma. Que é da cultura, e ele é um fantasma zumbeteiro. Quando você invoca ele, você pode fazer um pedido pra ele, e ele vai fazer quando você paga também 5 ienes, por incrível que pareça.
Caralho.
Ele pede pouquíssimo dinheiro. Ele é um fantasma de baixa... Tipo, ele não é muito forte. E ela não queria fazer nada, ela só queria ter um amigo. E ele falou, eu fico trabalhando, eu não vou ser seu amigo. Aí ele pretende ficar assombrando a guria. Só que ele vê que é uma criança morando sozinha e que todas as refeições são miojo, um cup noodles. Ele fica preocupado com a guria e começa a cuidar dela. E é isso, sabe? É um pedaço da vida da guria que o Kokuri-san e outros fantasmas animais vão acabar cuidando dela. E, assim, é muito engraçado. E tem, no meio de vários episódios, tem ótimas questões, tipo, desde abandono de animal até, tipo, papéis masculinos e femininos. Porque o Kokuri-san, ele, dentro da comunidade dela, ele é visto como um ótimo homem, porque ele cozinha, sabe, limpar, ele cuida da própria aparência. E tem um episódio que ele vira uma mulher, e ele continua fazendo tudo isso, e ninguém mais nota ele. Ele fica, mas não é, olha só, essas coisas incríveis. E aí, um dos outros fantasmas convive com ele e fala, uma mulher, toda mulher faz isso, você é incrível por fazer isso quando você é um homem. Daí, tipo, ele entra numa crise existencial maravilhosa. É um anime muito fofinho. E, assim, eu queria muito que tivesse mais. Só que a própria mangaka, ela falou que ela não escreve mais porque a personagem, ela tem esse um ano que eles convivem juntos e acabou. Ela não vai mais escrever sobre a Corrina. E eu queria muito mais. Tipo, ela maiorzinha, tipo, com 15 anos. Ia ser muito legal.
Nossa, é muito triste isso. Mas, tipo... Pra falar, não, foi isso e acabou a história. E...
Ah, eu acho triste, mas eu acho bom também.
É bom, mas é triste.
É que, assim, ele é só de comédia, então teria que mudar a comédia, porque ela parou de ser ingênua. Porque pra ela é como se fosse qualquer outra pessoa, não como se fossem pessoas sobrenaturais. Ah, mas é muito bom, cara. E a musiquinha, as músicas são muito boas que tem, meu senhor.
A única coisa que eu consigo pensar, escutando tudo isso que a Luísa falou... A minha mente parou no Cup Noodles. Eu lembrei da short filme do Cyanide and Happiness, Cup Noodles. Joga lá no YouTube, Cyanide and Happiness, Cup Noodles. E joga lá depois do podcast, tu vai ver o que, onde minha cabeça está nesse momento.
Não é um anime, com certeza.
Bom, eu não sei como é que é esse anime, e eu não sei como é que é o Kokuri-sama, mas eu fiquei curioso pra ver ele na capa do episódio, eu acho que ficaria legal.
Gente, vocês vão ter que me passar esses nomes escritos, tá? Porque pra eu pesquisar essas coisas pra colocar na capa... Se vocês não me passarem, vocês têm certeza absoluta que vai sair um meme do Naruto na capa. Que é a única coisa que eu conheço.
Ele no banquinho, vai ser ele no banquinho.
É, esse mesmo. Isso é muito bom. Vai ser difícil vocês me convencerem a colocar outro agora.
É legal porque é uma imagem de trilha sonora, né? Tu olha pra imagem e já vem a musiquinha.
Sim. Falam que imagem não tem som, né? Ele olha pra aquela imagem lá, tipo, vai ver. Cara. esse, na verdade, que eu vou falar agora foi o que o Gustavo me lembrou antes da gravação, que é o One Punch Man. E é uma sátira de animes, né, de lutas, de poderes e tal, que é o protagonista, né, não sei o nome do protagonista.
Saitama.
O One Punch Man.
Eu não gosto do anime e eu sei o nome do protagonista, Clark.
Como que é o nome do protagonista aí?
Saitama.
Saitama.
Cara, tem uma coisa que eu não sou bom em lembrar nome, tá, cara? Tipo, não lembro, cara, vou fazer o quê?
A coisa que ele mais faz no anime é que as pessoas reconheçam ele.
Devia ter colocado o nome dele no anime, então, não One Punch Man. Enfim, é uma sátira de todos os animes, né, que tipo, overpower, sabe? Ele é muito overpower, ele mata todo inimigo, não importa o inimigo, com um soco só. Maravilhoso. Eu tô pra ver a segunda temporada, mas não parei ainda pra baixar e assistir.
Ah, eu gosto bastante, cara.
Eu vi o primeiro episódio e não sei, não funcionou comigo. Eu assisti e eu fiquei tipo... Eu não ri, eu achei tipo, ah, eu entendia todas as piadas e eu fiquei, ah, ok... Eu não achei engraçado.
Tá, mas tu entendeu e não achou engraçado? Não precisa rir.
O problema tá em você, Alvarez.
Não precisa externizar a graça. Só tu achou engraçado?
Eu nem sorri, entendeu? Eu não preciso rir. Eu não preciso ficar ah, 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 uau.
Tá, mas tu achou engraçado ou não?
Não. Eu entendi só. Ah, ok.
Eu gosto, cara. Eu acho não bem engraçado. Tem umas cenas que eu acho bem engraçado. Mas o anime em si, ele não é tão, assim, engraçado. Eu acho mais divertido, assim, questão de entretenimento, porque faz essa sátira, assim.
Ele, a proposta dele é uma piada só, né? Tipo, é aquela piada e pronto. Tu assiste, né, pela diversão de, tipo, beleza, massa.
É, tipo, uma coisa que eu acho legal da segunda temporada é que foi ficando muito mais sério, só que ainda não perdeu a piada, porque quando o Saitama chega, essa é a piada, tá ligado? Porque se o cara chegou, ele vai resolver, tá ligado? Mas agora eles começaram a dar foco em personagens secundários e isso começou a criar uma trama melhor, assim, ficou mais...
Legal.
Deu mais medo, assim, dos mocinhos perder, né? Porque Saitama, às vezes, nem sempre ele tá presente, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante, na segunda temporada ele decaiu um pouco, mas é a qualidade da animação.
É, isso é verdade.
Não é o que eu acho melhor, porque eu ainda vou comentar pra mim a melhor animação de anime, mas eu acho muito boa do One Punch Man.
Cara, eu gosto muito do estilo que tem, porque eles pegaram um pouco do que já tem no mangá, do estilo da animação durante as lutas. Eu acho muito bom, ainda mais a última luta da primeira temporada. Eu acho muito bonita a estética.
É, o anime ele faz muita piada também com a webcomic, né? Na questão da animação, né? Porque o criador do One Punch Man, ele é quem escreve a webcomic, né? E tem um outro autor lá, que é quem ele traduz e escreve pro mangá, né? Então tem a webcomic, que é o próprio criador que escreve, e tem o mangá, que tem participação do autor mesmo e de mais um autor aí. E depois tem o anime, né? Daí no anime tem algumas cenas que parece que tá meio zoado, parece que é mal desenhado, mas isso é uma homenagem ao webcomic, né? Que o autor desenhou daquele jeito e aí fica engraçado.
Eu adoro essas partes, porque, tipo, todas essas vezes que tem isso no anime virou meme. E eu, sinceramente, eu acho muito bonitinho também, porque faz muito sentido o traço, tipo, perder qualidade pra aqueles momentos. Realmente faz essa parte da comédia.
É, a maior piada, assim, é quando tá o Boros lá, daí o Saitama quebra a armadura dele, daí fala, agora a armadura que selava o meu enorme poder foi destruída. Daí tá o Saitama em baixa qualidade falando, ah, tá.
Ok.
Tá. Eu vou falar de um anime que eu gosto muito. Tá brigando pra ser o meu favorito, mas não é. Mas eu gosto muito, que é Shingeki no Kyojin. Que é Attack on Titan, né?
Eu tinha pensado nisso.
Cara, meu, pra mim, essa é a melhor qualidade de animação de um anime que eu já vi. O traço desse anime é muito, muito bom, cara. Muito bem detalhado. E fora a temática, né? Acho que...
E também tem um estilo único.
É, tem um estilo único. É, a temática é muito, muito, muito atrativa, tá ligado? Que é Titãs, que é a sociedade que tá presa como ratos e em volta tá... Tem titãs que comem pessoas. E eles têm que se virar com esses titãs em volta deles. Daí os titãs começam a invadir a cidade e tal. E eu acho muito bom, cara. A
tem uma temática meio Game of Thrones também, que você não sabe quem que vai morrer. Tem muito personagem secundário de muita importância que morre no anime, então eu gosto bastante disso.
Cara, eu assisti, mas eu nem consegui terminar a primeira temporada porque ele não me pegou. Eu vi todas as qualidades que ele tem e, tipo, eu sei que teve muito episódio que eu continuei assistindo só porque eu fiquei maravilhado com a animação. Eu tenho noção 100% disso. E é uma animação da Bones, então... Ai, assim, eu queria gostar, mas eu não consigo.
É, eu tô na mesma.
Mas você não gosta por quê? Porque é muito gore? Muito pesado?
Não, tipo, eu gosto de coisa com gore, porque isso pega, tipo... Bastante tensão.
Não é nem tão gore assim, né? Não, nem tão, nem tem tanto gore assim. É mais pesadão mesmo o clima.
Tipo, eu gosto da tensão que tem o tempo todo, só que faltou alguma coisa, sabe? Pra mim, o primeiro episódio eu assisti, gostei. Segundo, faltou alguma coisa que tinha no primeiro. No terceiro, a mesma coisa.
Nossa, o primeiro episódio é muito bom, cara, meu.
Então, eu acho que o primeiro episódio ele é tão bom, mas tão bom que o resto da temporada eu fiquei tipo, putz, mas tá faltando alguma coisa. Eu comecei de... Alguma outra coisa que tinha aqui. E aí, simplesmente, não voltou a tão grande, tão bom que era o primeiro episódio. Daí eu parei no meio.
É, pra mim, o anime também acabou não me pegando, assim. Eu acho que eu até cheguei a terminar a primeira temporada, mas eu não senti vontade de continuar, sabe?
Não, eu entendo que é mais um gosto, assim. É mais pra um público meio... público-alvo, assim, né? Um público geral. Mas eu gosto bastante, cara. Eu acho que... A história tem muita reviravolta. Um episódio da terceira temporada, se eu não me engano, teve... Não sei hoje em dia, né? Mas teve nota máxima, tá ligado? No Metacritic. Então...
É muito boa a história. Tipo, não tenho que negar. É que realmente alguma coisa me faltou pra me pegar e eu continuar assistindo. Mas assim, é muito bom. Os personagens também, eles não são, tipo, fracos. Eles são muito completos. E tipo, tu consegue perceber o terror, não só, tipo, na animação, mas... Por tudo que você já entendeu da história, assim, ser uma coisa repeteca ou com muito clichê. É muito bom.
Uhum. E tá pra sair agora a quarta temporada, que eu acho que vai ser... Acho não, né? Se eu não me engano, falaram mesmo que é a última temporada pra fechar com chave de ouro. Vai, Clark, fala teu ódio por Shingeki no Kyojin aí.
É, eu não tenho ódio, porque não, como eu vou ter ódio se eu não conheço o negócio? E o Gustavo já me recomendou muitas vezes esse anime aí, eu só não parei pra assistir porque... Porque é uma série, né? Tipo, são vários episódios e tal, né?
Ah, não, são três temporadas com 12 episódios cada temporada, mais ou menos.
De 20 minutos.
De 20 minutos.
É, não é, tipo, difícil de assistir. Vai rapidinho, duas noites.
É, mas vocês sabem, né? Que se for a gente assistir tudo que a gente quer recomendado, a gente tá fudido, né? A gente não vive mais.
Clark, você tava vendo a coisa repetida, Clark. Você não tem desculpa.
É pro meu TCC, cara. Respeita. Repetido é pro...
E Breaking Bad inteiro também.
Ah, daí isso aí foi diversão.
Tá, eu vou mandar o meu último.
Manda aí.
E o meu anime preferido também, que é Boku no Hero Academia. My hero.
Nunca ouvi falar.
Sabia.
Deixa eu adivinhar, essa aí é que é uma academia e são heróis ou são titãs? Um dos dois.
Os dois, tá ligado?
Eles são heróis titãs?
Não. Eles são... É o único anime que tem escola que eu consigo ver. E é o único anime de super-heróis que eu assisto também. Mas, cara, eu acho... Putz, eu acho esse anime sensacional.
Tá, mas eles são super-heróis ou são heróis?
Super-heróis.
São super-heróis.
Super-heróis. Eles têm nome, eles vestem roupa de super-herói.
Sim, exatamente.
Que porra!
É um curso pra fazer super-herói. É, imagina um mundo, Clark, onde as pessoas têm poderes. E elas podem escolher a profissão que quiser. Uma das profissões é ser super-herói.
Basicamente é o mundo dos incríveis, mais ou menos.
É, só que daí no mundo deles eles aceitam os super-heróis aqui.
Não, sim, mas nos incríveis também aceitavam, né? Antigamente, enfim. Tá, esse é teu anime favorito.
É, pra mim é.
Isso, tipo assim, tu morreria, assim, tipo, é a vida, é a morte ou é a vida ou o anime?
O quê?
O quê?
É
a minha vida por esse anime.
Se essas são as opções, eu fico com a minha vida por qualquer obra. Mas eu acho muito bom, cara.
Tudo quem quantas temporadas tem?
Tem três.
Pô, deixa o Alvarez falar, o Alvarez trouxe o assunto aí, ou o Gustavo? Só escutando o Gustavo falando, tem três.
Agora tá na quarta, não tá?
Não, terminou a terceira, né, se não me engano.
Ah, é, a terceira agora? É, eu sei que é a última temporada e eu ainda não assisti.
Eu parei no meio da primeira temporada.
Esse é o nível de todo gosto teu, é... Tu assistiu, tu ama tanto que saiu a terceira temporada e tu não tá nem aí.
Eu sigo, cara, as coisas que eu gosto eu seguro pra ver, eu não vejo tudo de uma vez.
Não, realmente, é a quarta temporada é a última que saiu.
É a quarta, né?
É a quarta temporada. É, eu terminei de ver a quarta temporada, acho que foi começo desse mês, eu vi o último episódio da quarta temporada. E eu gosto, eu falei no começo que eu gosto bastante desse anime, mas não é, assim, não chega a ser o meu top dos top.
Esse anime tem um protagonista ou é um grupo de protagonistas?
É um protagonista.
É um protagonista só, e ele é bom, ele é o melhor super-herói que tem.
Não.
Não.
É um protagonista que nasceu sem poderes.
Ah, é um Rock Lee da vida.
Nesse mundo, as pessoas podem ou não nascer com poderes, né? Ele nasceu sem poderes.
Certo. E ele quer ser super-herói mesmo assim.
E ele quer ser super-herói.
Bonita história de superação.
Isso. Daí tem todo um desenvolvimento e tal, daí ele vira super-herói.
Tem injustiça?
Tem.
Tem.
Opa, gostei também. Vamos botar na minha lista aqui, pra ver um dia.
Cara, a parte mais emocionante pra mim nesse anime é quando ele ainda é gurizão. E o médico fala pra ele que ele não tem poderes, tá ligado? Daí ele tá vendo o All Might na TV, ele fazendo as cenas, ele vira pra mãe e fala, mãe, ele chorando, ele fala, eu posso ser que nem ele um dia, não sei o que lá. Nossa, que triste.
É muito triste.
Não, você não pode, né?
daí a mãe olha pra ele e começa a chorar também. Daí, meu.
Cara, eu adoro essa cena, porque principalmente quando você fala de anime, mangá, tem muitos estilos de desenho. E sempre você vai desenhar a pessoa chorando bonito. Não importa qual que é o tipo de animação. Sempre vai desenhar a pessoa chorando bonito. Quando a animação coloca a gente chorando feio, ou um mangá, ou um quadrinho, chorando feio, eu adoro, porque sempre são histórias maravilhosas e que, tipo, a pessoa chorar feio não é piada. Tipo, é trazer realidade de uma maneira que você não tá acostumado. Eu adoro coisa assim. E até onde eu assisti, Boku no Hero, ele segue essa regra que eu vi em animações. Se chora feio, chora esquisito, a história é boa.
Algumas coisas que eu gosto nesse anime é, tipo, as lutas eu acho muito, muito boas. E junto com as lutas, eu gosto muito da forma que eles equilibram os poderes dos personagens, que não vira, tipo, a loucura do Naruto, que é, é estratégia no começo e os caras têm maior empenho pra treinar o taijutsu e luta corpo a corpo, aí no final vira aquelas batalhas de poder maluco. Tipo, desde o início eu acho muito bem montado como os personagens têm poderes e é bem equilibrado, assim. É um universo que pra mim faz muito sentido, assim.
Eles usam capa?
Tem uns que usam.
E máscara, pra esconder a identidade?
Tem uns que usam.
Tem alguns que usam.
Mas não precisa, né?
Não. Não, porque fica é tudo registrado, né?
É tudo registrado?
É tudo registrado. O governo tem... Você tem que ter uma ficha, você tem que ter cadastrado, tem que estar cadastrada.
E pra escolher o nome, tipo, se tem um... Tipo, eu quero ser o Titã número 2.
Você pode ser o Titã número 2.
Não sei porque alguém queria ser o Titã número 2.
Se tu quiser esse nome, você pode ser o Titã número 2.
Não, mas é que tá. Você já tá usado o Titã número 2. E aí?
Aí, tu não pode. Tá registrado ali.
O problema é teu.
Porra, daí é igual na vida real, né?
É, ué. É tipo uma empresa. Tu não vai abrir empresa com o mesmo nome CNPJ.
Eu tô abrindo uma Coca-Cola Inc. aqui. Até agora não deu problema.
Até agora, né?
É, voltando pro do só complementando do Lucas, eu gosto bastante do anime, como eu já falei, só que a última temporada eu acho que deu uma decaída. Ficou meio enrolação e tal. Tem aquilo lá no mangá, mas eu acho que ficou meio enrolado. Mas tem um arco muito bom, que é quando ele consegue liberar o poder e tal, mas não vou dar spoilers.
Não vai dar spoiler, tipo, acabou de falar que ele vai liberar o poder. Ele não tinha poder, até ao meu ver, eu sabia, ele não tinha poder. A questão era superação, ele ia ser super-herói sem poder. Mas agora ele vai liberar o poder.
Ele tem poder na primeira temporada, Clark.
No primeiro episódio, Clark, ele consegue um poder.
É aquele esquema de o cara se olha no espelho igual o Kung Fu Panda? E o poder está dentro de si?
Não. É, tá dentro, tá...
Não, mas é quase isso também.
Se o Alvarez gostou, eu imaginei.
É, mas eu gosto muito... Que, tipo assim, eu acho que todo mundo aqui gosta desses animes que tem luta e, que treina e, eu quero ficar melhor nisso, é o meu jeito.
Tá certo!
Daí ele vai lá, treina e fica melhor. Mas, cara, uma coisa que eu sempre achei muito chata nesses animes, tipo, tem partes de treinamento que eu acho que são legais. Tipo aquela do Jiraiya, com o Naruto e tal. Mas às vezes tem horas que é tipo 50 episódios do cara treinando uma parada e a gente fica, porra, mano, que saco.
Pô, mas deixa o cara treinar, cara. Se precisa de 50 episódios pro cara treinando, tu quer o quê? Deixa o bicho treinar? É difícil?
É, porra, mas tu tem que gastar 50 episódios da tua vida vendo o cara treinar, bicho.
Ah, filho, isso aí é Rock Balboa, cara. Por que tu acha que tem 5 Rock Balboa? É ele só treinando.
Uma coisa que eu gosto nesse anime é que, tipo, eles resolvem essas partes de umas formas muito boas, assim. É muito ágil em contar a história, sabe? Eu acho isso muito bom.
É, talvez o treinamento mais demorado seja o primeiro, dele adaptando o corpo dele.
Sim, e dali pra frente a história segue muito, muito rápido, né?
É muito legal também, porque quando ele recebe o poder, o corpo dele não tá adaptado mesmo assim. Aí ele usa, aí ele estoura o corpo dele, tá ligado? Então, ele tem dificuldade, tipo, o poder que ele ganha é tão... Ele não tá tão acostumado, então, por exemplo, ele dá um soco, ele quebra o braço, tá ligado? É muito, muito bom esse trabalhar essa parte.
É muito bom.
E aí o que acontece depois? Ele coloca gesso?
Não, daí tem a médica lá, que o poder dela é acelerar a cura, né, e tal.
Ah, então ela tem poder de acelerar a cura e ela foi lá, fez medicina?
Ela acelera, mas ela tem que saber o que, que ela tá acelerando também, né? E se o osso tá no lugar certo, é uma coisa importante, né?
A Sakura devia ter feito medicina também, então.
É verdade.
Ah, ela fez, né, com a Hinata, como é? Tsunade. Enfim, as minhas únicas referências são Naruto e os três que eu vi, filha da mãe.
Então eu vou acabar falando então de alguém que também tem que começar a se acostumar e controlar seus próprios poderes. Vou falar de Aono Exorcist. Esse é o único que eu tenho, que eu tinha o um mangá. E agora, por favor, música triste de Naruto pra essa história triste. Porque a última vez que eu mudei, como eu tenho muitos livros e HQs em geral, a maior parte das caixas da casa iam com o fundo dos meus livros para que a caixa não se desfizesse. E eu tenho algumas. Eu tenho uma caixa que foi roubada, tinha algumas roupas minhas e da minha mãe, e tinha alguns livros, e incluindo exatamente o único mangá que eu tinha do Aono Exorcist. Agora, indo para a história real, é um gênero de ação, aventura, fantasia, sobrenatural e shonen. Então, tipo. É bem parecido com muita coisa que a gente já falou.
Nota-se que a Luísa gosta de shonen e sobrenatural.
Coisa sobrenatural, sim, eu gosto. Fantasia sobrenatural, quero. Por favor, me dê todos os clichês possíveis, eu ainda vou contar.
Então fica aí a dica, faça um anime de Supernatural, gente.
Ou faça um anime do Swiss Army Man, com a bunda do Red Crew.
A primeira temporada é de 2011, mas eu fui reassistir. Porque eu fiquei com saudade. Eu já assisti várias vezes. A primeira temporada tem na Netflix, então parabéns. Você é feliz. É facinho de achar.
A não ser que você não tenha Netflix.
E a primeira temporada de 2011.
Nem internet.
Hã?
Nem TV.
É, aí é mais complicado. Mas tanto que tá na minha lista de favoritos, eu não tiro de maneira nenhuma.
Nem amigo. Nem um DVD.
Se você não tem amigos, manda mensagem pra Lapela Podcast.
E se você tá sozinho também num relacionamento.
Clark Cesar. É, se você tá sozinho, sozinha.
Se você também está perdido nesse podcast,
Se você também não gosta tanto assim de anime assim, você pode mandar um DM lá pro Clark. Você vai falar assim, ô Clark.
O objetivo primário desse papo aí era, tipo, se você não tem amigo, manda uma mensagem pra Lapela Podcast que a gente é seu amigo, cara.
Não, você precisa de um relacionamento.
Também pode ser, mas. O Clark pode ser. Clark pode ser mais do que um amigo.
Um irmão.
É isso mesmo.
Pode ser um irmão de sangue.
De sangue.
Esse é o meu poder, eu transformo o meu irmão de sangue. Se fuder, eu gosto do meu irmão de sangue. Mas ele não tem a mesma mãe, ah, filho.
Eu tenho poder como personagem de anime.
Qual seria o seu poder?
Luiz, tu tava falando alguma coisa, eu te interrompi.
Assim, eu falo com muita tranquilidade que esse é o shonen favorito que eu tenho pra mim. Eu já reassisti várias vezes e eu sei tudo de cor salteado. Eu já li tudo, só que online. Eu queria ter a coleção física, porque eu amo o traço. É muito bonito. E assim, a animação de 2011, tu vai olhar e tu vai falar, não, é de agora, mas de um estúdio não tão bom. E assim, ai cara, é simplesmente perfeito. E o estúdio, ele foi comprado depois pela Bones, porque o pessoal que trabalhava lá dentro é muito bom. Então a primeira temporada é feita pela A1 Pictures, e a segunda é feita pela Bones. Em vez de contratar as pessoas, vamos comprar a empresa. É esse o nível do negócio.
Seja Disney, é isso aí.
É Disney, né?
Modo Disney de viver. Pra quem não sabe, Disney é aquela produtora grande que tem nos Estados Unidos. Tem um parque de diversão e pá. Tipo o Beto Carreiro. Só não tem show tão bom que nem o Beto Carreiro, né? Aqueles do carro do Beto Carreiro é bem da hora. Patrocinado pela Hot Wheels. Desculpa, Luiz, pode continuar.
A história...
Só queria falar que era patrocinado pela Hot Wheels, porque é importante.
Vai tomar no cu!
Só que a gente tá longe.
A história tem o Rin e o Yuko e o Yukio Okumura, que são irmãos gêmeos, que foram adotados na infância por um padre. Ambos eles vão pro colégio Seijui. O Yukio, por conta das notas dele. E o Rin, porque ele não é 100% humano. O que acontece? Rin Okumura, ele é metade demônio. O pai dele é o próprio Satanás. Os dois vão pra esse colégio com 15 anos. Os dois são filhos, tipo, literalmente, do Satanás. E a única coisa que diferencia ele de outros demônios é que, em vez dele queimar em chamas normais, tipo, vermelhas, é um fogo gelado, é um fogo azul. Um, ele não é meio demônio, o outro, ele é. Só que ele só consegue descobrir isso aos 15 anos, ele tem que começar a controlar o seu poder, e é por isso que ele vai pro colégio. É muito bom, só tem que dizer. Nossa.
Não é aquele que ele usa a roupa dele, ele usa um terno, uma gravata, né? Alguma coisa assim. Acho que eu já vi um episódio ou dois, sei lá.
O Yuki, sim. O Rin, ele tá sempre com uma espada.
Parece interessante, mas eu não cheguei a acompanhar, não.
É divertido, mas eu acho que eu parei numa parte da primeira temporada.
Cara, é muito bom. Sério, assim, é muito bom. Tudo faz muito sentido. Tem só uma personagem que ela é um pouco sexualizada, só que... Quem escreve...
Pô, Luiz, aquela garota do biquíni...
É, só que...
Não é um pouco.
Não, mas é que, tipo, o problema é que no anime não aparece direito, mas tem um porquê. Nos mangás explica. E quem escreveu é uma mulher, então, tipo... Além de, tipo, ela é sexualizada? É, só que é num padrão normal de corpo. O corpo dela não é parecendo uma Barbie. É, se ela tem peito grande, o resto do corpo também é grande. Tipo, não vai ter uma cintura mega fininha, sei lá o quê. É diferente. Eu acho que se outras mulheres virem, elas vão entender o que eu tô tentando falar.
Não é um One Piece?
É, não. Completamente diferente do One Piece. Completamente.
Inclusive, o One Piece é muito bom, gente. A gente não comentou porque eu pessoalmente não cheguei a acompanhar muito, não.
Eu queria assistir. Só que daí eu vi, putz, tem mais de 400 episódios. Tem coisa melhor do que fazer na minha vida.
Não, Luísa, tem mais de 900 episódios, Luísa.
Na época que eu vi, era só 400. Você acha que agora que eu vou? Claro que não. Ah, não, eu tenho muita coisa melhor pra fazer na minha vida. A primeira temporada era de 2011 e ainda não tinha terminado o mangá. Então eles fizeram a temporada inteira com 25 episódios e deram um final. E tanto que o mangá que eu tinha, ele era até o último que tinha sido lançado até eles começarem a animação. E a partir daquele momento, mudou muito a história. Então, quem assistiu e acompanhava o mangá, não gostou tanto. Mas o resto das pessoas, que era a maioria, que não conhecia o mangá, adorou e ele fez um puta sucesso. O problema é que a segunda temporada, ela veio só em 2017, 6 anos depois. Bem certinho, porque foi na mesma temporada que saiu. E saiu só com 12 episódios. Porque a segunda temporada, ele começa certinho nesse episódio, que é no meio da primeira temporada, que é onde mudou bastante as coisas. Que é uma, não é muito spoiler, porque alguma hora isso ia acontecer. Que é quando tem um ataque no colégio. Não sei se tu lembra, Lucas.
Acho que sim. Que junta os aluninhos tudo e tentam...
Isso.
Eu acho que eu parei depois disso.
Pô, logo depois, quando fica bem tenso o negócio. Nossa, perdeu uma ótima coisa. Meu, o final é maravilhoso da primeira temporada. Eu adorei. E, tipo, o problema da segunda temporada é que ele começa no meio do que você já viu antes. E ele vai mudar pra seguir como é o final do mangá em si, que também é muito bom. Daí, tipo, tem muita gente que vê os primeiros episódios e para porque a segunda temporada é estranho tu voltar à história do que tu já viu. Você já viu o final, por que que tá voltando nessa parte? Exatamente por conta que continuou a lançar o mangá, ia ter uma segunda temporada de qualquer maneira, e eles resolveram, então, arrumar isso. Só que, pô, 6 anos depois, muita gente nem foi atrás. Não que não foi um sucesso, foi muito bem, só que não foi tanto quanto eles imaginavam, porque, meu, deu muito tempo de diferença. Então, foi um público novo atrás do Aono Exorcist. E como começou no meio do que já tinha acontecido, e não explica muita coisa direito, aí teve muita gente que parou. Não vendeu tanto, mas ainda assim, é muito bom. E assim, os dois têm uma qualidade de animação perfeita. Eu reassisti os três primeiros episódios. E assim, a única parte que vai falar que tá um pouco mais velhinho é a parte que tem animação 3D. Que acontece em portais, são coisas bem... São mais detalhes mesmo que tá no cenário. Que não daria pra ficar desenhando direito. Que são coisas que se movimentam muito, muitos detalhes fazendo animação. Só isso que deu uma envelhecida. O resto, tu podia muito bem dizer que é uma empresa que saiu essa temporada, saiu esse ano. É muito bom. Meu senhor. Eu adoro.
Eu não gosto. Eu tenho problema com quando mistura animação 3D com 2D, assim.
Quando puxa um 3D, meio que dá uma quebra, né? Você dá um... Hã? Tipo, você percebe na hora, então parece que você meio que sai da realidade ali.
Cara, pra misturar, pra mim, tem que ser uma coisa muito bem feita. Acho que por isso o Homem-Aranha no Areiaverso é tão bom, porque ele mistura muito o 3D e o 2D.
Inclusive, eu assisti ontem, hoje. Mas é isso, gente. A gente é Homem-Aranha no Areiaverso, fica a dica. Caso você nunca tenha ouvido a gente falar, né? Tá aí.
Não, mas eu acho legal o anime que tu falou, Luiz.
Parece interessante mesmo, mas eu não acompanhei, não.
Nossa, ele é muito bom. Podem assistir com muita tranquilidade, porque ele tem... A parte de comédia, ela é no ponto certo pra não deixar as outras coisas perderem a atenção e a importância que elas têm. A personalidade do Rin, ele casa muito bem com todas as coisas. E ele vai evoluindo essa personalidade e ele vai percebendo que ele tem muita coisa, muita responsabilidade pra ter pra si. Só que ele não tá preparado, porra, ele tem 15 anos, no meio da primeira temporada que eles fazem 16. Então, tipo, os dois são muito jovens, que são os dois protagonistas. E é tudo pra salvar, literalmente, o mundo. Geralmente são coisas muito estratosféricas, níveis Dragon Ball. Só que ali, eles pegam um universo muito pequeno no Japão, que é você ser cristão dentro do Japão, que isso é uma minoria das pessoas. Então, é todo mundo vivendo tranquilamente e a igreja tá tentando salvar o mundo do Satã. Então, ai, cara, é muito bom.
Que é o que eles fazem no mundo real também. Pra quem não sabe aí, vamos prestigiar o trabalho dos padres aí, pra você que não conhece, eles lutam
padres,
todo
não,
dia.
Exorcistas. Isso aí,
essa batalha tem que ser...
E se você nunca viu um, é porque eles estão fazendo bom trabalho.
Pior que o Onex assiste o primeiro episódio e faz uma piada com isso.
É verdade, já viu um demônio correndo por aí na rua?
Então é isso, galera. Eu vou falar do meu último anime.
Aproveita aí, Gustavo, e fala já do teu último aí pra gente encerrar.
Então é isso, galera. Eu vou falar do meu último anime, que é o meu favorito, diga-se de passagem. Eu só queria fazer uma menção honrosa. Não vou falar sobre, né? Só vou mencionar o nome, que a gente não comentou. Novamente, é uma opinião nossa, né, gente? A gente deixou de falar milhares de obras aqui, mas a gente tentou fazer um resumo e é o nosso gosto pessoal, né? Eu podia ter falado de Cavaleiros dos Zodíacos, podia ter falado de Bleach, podia ter falado de Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Evangelion, Samurai X, obras que eu gosto bastante, mas a gente teve que resumir para as que mais impactaram a gente, né? Se a gente não comenta, não quer dizer que a gente não gosta, né? Fora o Clark, né? O Clark, ele só critica essas obras.
É, eu só falei besteira, cara. Não que eu falo com seriedade, né, nos outros episódios, mas enfim.
Mas, então vamos lá. O meu favorito... É Full Metal Alchemist Brotherhood.
Esse que eu ia falar. Exatamente esse que eu ia falar. Que tu ia falar, no caso. Que tu me recomendou, acho que umas 10 vezes já esse episódio, esse anime aí.
E tu viu?
Não.
Obviamente não, ele só assistiu 3 e falou dos 3.
Não sei se... Acho que o Lucas chegou a ver, não sei se ele viu tudo, né? Não sei a Luísa. Mas pra mim, cara, eu não vejo... defeito nesse... Vai de gosto, né? Mas eu não vejo defeito nesse anime, cara. É, o Brotherhood em si, né? Tem o Soul Full Metal, que ele foi feito junto enquanto tava sendo lançado o mangá, né? Só que teve uma hora que o anime passou o mangá e eles tiveram que inventar, né? E eu acho que meio que perdeu a mão nessa parte. Mas o Brotherhood, que é baseado 100% no mangá, pra mim é perfeito, assim. É meu anime favorito de coração. Eu adoro todas, eu escuto todas as músicas de abertura e de fechamento também, e eu adoro todas as músicas, cara.
acabou de me fazer lembrar que eu não falei das músicas do Alan Exorcist, que são maravilhosas.
Todas elas vão estar tocando no podcast, gente, tá tudo bem.
É, toca todas de uma vez, assim.
Mas eu ia falar que eu... Cara, eu gosto, eu vi, tipo, o normal lá, só o Full Metal, mas eu vi até a metade, eu acho, e eu parei porque tava muito triste, cara, e eu não queria ficar triste. E eu ia perguntar se você falou que o anime perdeu a mão no final em referência ao protagonista que perdeu a mão.
Não, porque ele já começa sem, né?
Mas em algum momento ele perdeu.
Não, cara, sim. Só o Full Metal, ele é legal, assim, de ver, não é que é ruim. Mas o Brotherhood eu acho mil vezes melhor. É que essa temática de alquimia, tá ligado? A troca equivalente, que você tem que... Não dá pra criar nada do zero, você tem que fazer essa troca, trocar as moléculas, todo o conceito de como funciona a alquimia, essa questão das coisas proibidas que fizeram, eu acho muito legal, cara, eu acho. Os protagonistas, o Afonso e o Edward, eu acho totalmente completos, não vejo o que mais botar neles. Personagens secundários eu acho muito bom, não tem pra mim essa... Os pontos que eu acho que é ruim, tipo, um romancezinho. Tipo, tem no final que o Edward acaba ficando com a personagem lá, mas não é focado nisso, tipo, não tem... Basicamente não é focado nem 1% do anime inteiro nessa parte, tá ligado? Tem todo o conceito deles querem buscar de volta o corpo deles, tentar trazer a mãe de volta, da pedra da filosofal que quebra essa regra da alquimia. Então eu acho muito bom, cara.
E como o universo é muito legal também, né? Tipo, cada um faz um tipo de alquimia diferente, tem os círculos.
É, o que é legal, que eu acho bastante também, é que tem um universo próprio dele, né? Só que é muito baseado na ciência de verdade, como era a alquimia antigamente, né? Como as pessoas faziam alquimia antigamente, né? Tem muita ciência de verdade, né? Então isso eu acho muito legal, essa mistura que eles fazem.
Também indico o livro O Alquimista, do Paulo Coelho.
Assim, eu queria falar, só que a porra da vizinha começou a passar o aspirador de pó agora à noite.
Que filha da...
Porra, ela tá no cu.
Porra.
Às 22h49, passando aspirador de pó.
E eu ligava pra polícia.
Você aí, Luísa...
Chede.
Não, vizinha da Luísa. A gente odeia.
É, a gente odeia a vizinha da Luísa.
A gente te odeia.
Eu também odeio ela, não é um problema.
Você que escuta nosso podcast.
Eu tenho, você mesmo.
A gente te odeia.
Eu tenho ódio particular por qualquer vizinho. Não interessa o vizinho.
Tá, agora ela parou. Eu ia começar a assistir há bastante tempo atrás. Porque eu não queria assistir sozinho, porque todo mundo falava que era muito bom. Mas como eu tô acostumada a sempre assistir tudo sozinho, eu falei, não, quero assistir dessa vez com alguém. Arranjei um amigo, a gente assistiu junto. Aí ele começou a namorar e sumiu. Aí eu fiquei, porra, não vou assistir então. Aí eu continuei minha vida e no terceirão tava muito vendo muita coisa e tal. Aí pra relaxar eu comecei a assistir o Fullmetal, o Brotherhood.
Nossa, pra relaxar. Uma vida triste pra uma desgraça. Sente vontade de morrer em cada episódio.
Lucas, você tem que acostumar que eu relaxo vendo filmes de terror e animes de terror. Fullmetal pra assistir pra relaxar funcionou.
Ah, Lucas, você que vai estar editando, olha a abertura da... A quinta abertura do anime. A quinta música, né? Que se chama Rain. É muito triste essa abertura, então. Aquilo resume totalmente o anime.
Só que assim, eu comecei tipo, mais pro final do ano, que eu já tava mais cansada e tal. Já tinha lido todos os livros que eu precisava pra vestibular. Aí eu não consegui terminar a primeira... É, eu não consegui terminar, de maneira geral. Aí começou a faculdade e eu simplesmente esqueci de continuar. Mas até onde eu assisti é muito bom. E, assim, ficou meio datado um pouco por conta da animação. Mas também é um pouco datado.
Ah, se tu acha, eu não acho.
Eu acho datado porque é o estilo do mangá. É o jeito do traço. Ele, não é que a animação ficou velha. É o traço que ficou... Não é mais tão comum a gente ver hoje em dia.
Pode ser. Eu acho bonito até. É bonito, assim, mas pode ter envelhecido, sim.
Não, eu gosto também, só que olhando agora eu vejo que os dois já estão um pouco mais datados. O que não era o Brotherhood, ele já é uma qualidade um pouquinho menor. E como é um pouco mais antigo, dava pra perceber que tava um pouco mais datado, mas eu fui... Porque eu pensei em botar, só que daí eu pensei, não, vou reduzir bastante minha lista. Aí eu vi, tipo, fui olhar as imagens e tá um pouco datado, mas não é porque a animação é ruim, mas é porque o traço... Você não vê mais anime, nem mangá nenhum saindo com esse tipo de traço. Era uma coisa... É tipo você pegar Jojo Bizarre Adventure. é da época. Tu não vê mais esse tipo de coisa.
Uhum. É, uma coisa que eu gosto bastante também, fora a animação, fora essa parte do enredo que eu falei, é como eles usam a alquimia pra fazer as batalhas. Isso eu acho muito foda, tá ligado? Eles lutando e fazendo alquimia ao mesmo tempo, improvisando arma. Nossa, eu acho isso muito bom, cara. A parte em que o Afonso luta com um personagem, não vou falar, utilizando o poder da Pedra Filosofal, que não precisa fazer troca equivalente, é muito foda, cara. Meu, esse anime pra mim não tem defeito.
O único defeito que aconteceu comigo é porque esse cara, eu comecei a assistir e falei, eu sei que faz tempo, né? Tanto que ele já tava casado com a guria que ele tava namorando na época. Continua assumido, mas foda-se, não quero mais saber dele.
Luísa, esquece, Luísa. Vê sozinha, Luísa.
Não, tipo, eu vou continuar a assistir, provavelmente. Só que o filho da puta, tipo, foi falar, tô assistindo e realmente é bom. Vim aqui te agradecer por me forçar a assistir. Dele, tu já chegou em episódio tal? Não, eu falei, não, dele. E ele começou a explicar. Eu levei o maior spoiler possível, que eu nem cheguei no episódio, que foi do cachorro com cabelo. Que tinha um monte de meme. Eu falei, espero um dia entender dele. Ele jogou o spoiler na minha cara.
Ele te falou isso. Nossa, isso é muito triste, cara. Acho que é o mais triste do...
Eu cheguei nisso.
E ele jogou esse spoiler na minha cara. Eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei tão puta ao mesmo tempo, que tipo, assisti mais uns dois ou três episódios onde eu tava. E eu simplesmente falei, não, cara, como assim que me spoilou essa bosta? Não quero.
Mas essa parte do cachorro, ela é mais triste no Fullmetal só. No Brotherhood eles pegam mais leve.
Ah, justo. É, no Fullmetal eu achei bem triste quando eu vi. Mas qualquer dia, se tu quiser, a gente vê, Luísa, o Fullmetal juntos em um momento pra relaxar.
Primeiro, eu vou começar falando que esse anime, ele é um harem reverso. Eu já falei anteriormente, quando a gente comentou do Sword Art Online, que eu não gostei por conta que ele ser por conta do harem. O harem, de qualquer maneira, é um personagem de um sexo e tem vários outros do sexo oposto, que de alguma maneira ou outra vai ter interesse sexual de alguma parte. Eu não gosto dos harems normais, porque ou é o cara que fica sexualizando tudo e tudo que as gurias fazem, ou são as garotas que entram num estereótipo mega machista que vai brigar pelo cara. No harem reverso, como é pra shoujo, é pra garotas de 13 a 18 anos, tipo, a faixa etária também é mais nova. O que acontece? O harem reverso são os caras que pensam ou são um pouco mais fofos, são um pouco mais delicados, porque eles têm um interesse na garota, mas eles não vão forçar nada. E a garota, ela tá vivendo a vida dela. Ela tem os problemas dela e ela tá... Tipo, são amigos dela. Ok, se uma hora passar disso, não vai aparecer provavelmente nesse mangá. Nem nesse anime. E esse aqui tem animação, tem mangá e tem até live action japonês. Que tinha na Netflix, não tem mais no Brasil. Tem nos Estados Unidos, tem no Japão. Se você tiver VPN e quiser testar, boa sorte, talvez a sua conta possa sumir, banida, por conta de você usar a VPN na Netflix. Talvez. Se você tentar e funcionar, me avisa.
Ah, mas se tá usando um VPN bom, ninguém vai te pegar. Ou vai, não sei, né? Vai saber.
Eu vou falar de um anime que é da Studio Bones e é do começo...
Você não falou ainda?
Não falei.
Eu tava escutando aqui, daí eu falei, será que ela tá falando... É que eu me perdi um pouco, daí será que ela tá falando do...
Não, eu expliquei primeiro o gênero, porque querendo ou não, eu se... Que existe, né? Tipo, é muito comum tu ver animes, principalmente shonen, com um harem. E sempre são mulheres mega gostosas e todas elas caem o cara. E o cara também fica sexualizando as gurias e fica usando elas por interesse próprio e pra, tipo, tentar ser mais próximo delas. Fingindo que vai ser amigo e, no fundo, só quer transar. Tipo, no harem reverso, tu não existe de maneira nenhuma. E, tipo, é tudo muito honesto. Os caras, eles falam, eu sou seu amigo, mas começando a te ver de uma maneira diferente. E a guria não entende, porque sempre tem um pouco disso. E aí o cara, ele se afasta pra respeitar a guria. Tipo, isso é uma diferença muito grande. E eu gosto de animes com harem reverso. Isso eu gosto, sou fã mesmo, quero mais. Tem pouco. Vou falar de um anime que é do Studio Bones, que eu já falei várias vezes. São 26 episódios. E é uma das primeiras animações que eles fizeram. Porque esse anime é de 2006. Vou falar de Ouran High School Hostel Club. Ele é de comédia. Muita comédia. Ele é vida escolar, shoujo e harem reverso. A personagem principal é a Haruhi Fujioka. Ela é uma aluna bolsista do colégio Ouran, que é um colégio para ricos. E ela é um personagem pobre. E mega clichê isso, tudo bem, é normal. O que acontece? O anime começa, isso é literalmente os primeiros 5 minutos. Ela entra no colégio e ela tá procurando uma biblioteca que esteja silenciosa pra poder estudar. Porque as bibliotecas são todas barulhentas, porque somos ricos, pra que vamos ficar estudando, né? Aí ela entra num lugar que tá silencioso e é o clube dos anfitriões, que é a tradução do Hostel Club. E os caras começam a falar pra ela e conversar com ela, e ela só quer sair de lá pra arranjar um lugar em silêncio pra estudar. E eles explicam como é que funciona o clube dos anfitriões deles e tal. E sem querer, essa pobre quebra um vaso que ia pra leilão. E ela acaba tendo uma dívida com o clube de 8 milhões de ienes. Seria, por exemplo, antes do real cair tanto, seria 25 milhões de reais. É muita grana. E aí, como ela não pode pagar, porque ela já é bolsista do colégio, ela já não paga o colégio. A única maneira que eles encontram para que ela pague essa dívida é ela trabalhar dentro do Hostel Club. Só que esses clubes de anfitriões é o contrário do meio de café. São homens que vão servir várias donzelas. O problema é que a Haruhi não é necessariamente um homem. Então ela vai ter que esconder o gênero dela. E todos os amigos e colegas dela, que eles todos viram amigos no final das contas, ajudam ela a esconder isso. E é muito engraçado porque todos eles têm um estilo que ele vai se vender pra conseguir atender a clientela. Por exemplo, tem Takashi, que é um homem, tipo, selvagem, que é todo quietão. Tem, e daí ele é bem tradicional e tal. Tem o Mitsuki, que ele é o tipo loli, shotacon, ele é bem fofinho. Ele tá no último ano do colégio e ele é o menor de todos. Sai andando com um coelhinho de pelúcia pra todos os cantos. Maravilhoso. Tem... Ai, agora é só personagem que eu amo, 100%. Tem o Hikaru e Kaoru, que são gêmeos. Eles são tipo demônio, que vão ficar te trolando, vão fazer piadinha. Tipo, o Clark, se você gosta de uma pessoa tipo Clark, é tipo isso. Só que sem a parte machista. Aí a gente tem o Kyoko, que ele é o presidente. E ele é o tipo indiferente de pessoa. Sabe, pessoa, você se apaixonou por quem não te dá bola? Então você ia ser atendido provavelmente por esse cara. E aí tem o Tamaki Senpai, que ele é o estilo príncipe e que é o que atende a maioria das pessoas. Ele é loiro, ele não é 100% japonês, o pai dele é francês, a mãe dele é francesa. A Haruhi, ela acaba entrando como se fosse um garoto comum e que é mais pobre. Então, a maioria das garotas vai chegar perto dele porque ele é muito humilde e fala tudo de maneira muito natural. Ele seria um anfitrião natural, porque ele fala realmente... Porque ela, como é uma garota, ela realmente entende o que as garotas estão falando. Então, ela só conversa e só troca o gênero quando ela tá conversando. Então, e é muito bom. Eu posso dizer certamente que eu já assisti 10 vezes esse anime. E eu não tô mentindo. Eu já li. Eu já vi o live action mais de uma vez também, na época que tinha na Netflix do Brasil. É muito bom. Tem os clichês que tem a maioria dos shoujo hoje em dia? Tem. Mas é porque é de 2006. E, tipo, é um dos que começou esses clichês. Então. É que nem tu assistir Halloween. Vai falar que é lento e que é repetitivo do que tem nos filmes atuais. Só que Halloween começou isso. Então tem que entender um pouco disso. Sem falar que o traço é muito lindo. A animação, ela continua linda. Tá datada porque é de 2006, porra. Tem 14 anos a animação. Só que a qualidade continua extrema. E eles conseguiram manter o estilo que tem em muitos animes, em muitos mangás shoujo. Que tem muitas flores, tem muitas coisas que deixa com ar de frescor. E dentro da animação eles conseguiram misturar com o traço em si da animação com esses enfeites, esses adornos que tem nesse estilo de mangá. E que acabou também virando bastante clichê de a luz que surge. Assim, ele é muito bom porque ele mistura muito tudo com comédia. Tudo vira comédia. A pior coisa que existe vai ser leve porque tem comédia junto. É muito bom. E eu sei que vocês não têm nada pra falar, porque com certeza nenhum de vocês não assistiu e não vai querer assistir.
Não, não preciso, né? A Luísa já falou tudo já.
Acertou.
Não sei, não é muito meu estilo, mas quem gosta deve achar bom.
Ah, e as músicas meio...
Quem gosta deve achar bom, isso com certeza, né, gente? Mas quem gosta desse gênero deve gostar do anime.
Cara, a trilha sonora é toda feita em orquestra, tipo, é um anime muito feito, todo... Em muitos detalhes, ele é muito bom. Ele não perdeu qualidade nenhuma. Ele só ficou datado, porque a animação continua perfeita. Tem personagens muito bons, todos eles são com muita personalidade, mega cativantes, tanto os masculinos quanto os femininos. É só muita paixão por esse anime mesmo.
Foi.
Meu Deus, Clark.
Então é isso, galerinha. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais um episódio. A gente tenta trazer pra vocês os animes que a gente mais gosta, que a gente mais tem carinho, né? Que nem eu comentei antes, né? A gente acabou deixando umas centenas de obras, mas não quer dizer que a gente não lembre deles ou não ache ruim, né? A gente só quis comentar os que mais impactaram na nossa vida.
Ou os únicos que a gente conhece, né? Que é o meu caso.
Ou no caso do Clark, ou dos três únicos que ele conhece, né? Mas enfim, novamente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem em casa e é isso, galerinha. Até mais.
Tomem água, gente. Tomar água é importante.
Se cuidem.
Se ficou longo demais, critique a informação. Tem muita informação nesse podcast. Tem que diminuir esse negócio aqui. Tem muita informação exata. Tu explica as coisas certo e não tem nada de errado. Daí não dá certo.